Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar de um tema um pouco mais abrangente, fugindo daquele nicho específico voltado ao Instagram e redes sociais no geral, mas sim da ferramenta como um todo, né? Os smartphones, como que os smartphones mudaram completamente tudo, né? Tudo e a todos. Todas as relações sociais foram severamente modificadas aí nessa virada de década aí dos anos 2000 para 2010, sobretudo ali no começo dos anos 10, ali em 2011, 2012, onde você já tem uma democratização, uma abundância de smartphones aí no mercado, né? As pessoas utilizando para os mais diversos fins. Enfim, aqui no Brasil você tem um uso de. Saiu até um estudo de 2021 que o Brasil é o país que mais usa. Se não é o Brasil, não é o país que mais usa, é top 3, algo assim. O brasileiro passa em média de 6 a 7 horas por dia no smartphone. E, enfim, o Brasil aí tá sempre figurando aí junto com alguns países asiáticos dos povos que mais usam o smartphone no mundo. E assim, surgiu até um comentário engraçado não, né? Muito interessante, por sinal, né? Engraçado no sentido de curioso, não de cômico, né? Não de jocoso. De um inscrito aqui que ele falou, tava falando sobre a adolescência e a fase adulta dele, que quase eu achei muito interessante mesmo esse comentário. Que até os 17 anos, ele tem acho que 25 anos hoje, e até os 17 anos estão quase todas as memórias mais vívidas dele. Aquilo que ele mais lembra, aquilo que ele fez aos 17, que era um mundo mais analógico, onde ainda usava o celular Nokia, os SMS ainda, os aqueles Motorola, enfim, os tijolão. E dos 17 aos 25, nessa era aí de 8, 9 anos pra cá, né, ele falou que passou tudo muito rápido. Então, assim, a relatividade do tempo com o smartphone, ela de fato é bem diferente, né? Eu quero até ver os comentários de vocês aí, dessas impressões que vocês têm, porque eu achei muito interessante isso que esse rapaz falou e vai muito de encontro com aquilo que eu venho percebendo. Então, assim, quando você tá com o smartphone na mão, parece que você perde muito tempo. Parece não, de fato você perde muito tempo. Se vocês fizerem algum experimento o dia de instalar um aplicativo que mede o tempo que vocês passam, depois vocês convertam isso em tempo que você poderia estar fazendo um exercício físico, um cardio, o tanto de páginas que você deixou de ler, ou até mesmo de assistir um bom filme, uma boa série. É um tempo muito, muito perdido mesmo. Então, isso aí é um efeito um tanto quanto interessante de ver isso aí, porque as pessoas elas estão tendo a impressão que tudo está passando mais rápido e as memórias mais analógicas, sobretudo do pessoal que nasceu nos anos 80 e no, na primeira metade dos anos 90, que é o ápice aí da geração Y, acaba tendo essa impressão também. Outro fato interessante sobre os smartphones que eu posso citar aqui é uns 2 anos atrás eu estava num churrasco com alguns amigos, e enfim, né, todo mundo ali na casa dos 30, 35, 40 anos, mas tinha um boomerzão lá, um pai de uma amiga minha, pai de uma amiga ali do pessoal que tava ali. Essa amiga minha não tava lá, mas o pai dela tava lá, ele fazia, morava ali perto, foi no churrasco com a gente. É um cara muito gente boa, muito educado, muito culto, né, um boomer exceção, vamos dizer assim. É um cara que não fica contando vantagem da época dele nem nada, um cara que, um cara muito inteligente também, gosta muito de história, de geografia, um cara bem antenado do mundo, né? E ele falou um negócio muito curioso, que nos anos 70 aqui no Brasil, quando ele tinha lá seus 20 e poucos anos, né, que ele é dos anos 50, né, que a televisão a cores no Brasil trouxe. E por que é que a televisão a cores no primeiro mundo começa a tomar ali a partir de 66, né? Se vocês verem as filmagens da Copa de 66 na Inglaterra, por exemplo, já são coloridas, mas no Brasil foi mais nos anos 70, né? Como aqui é terceiro mundo, periférico, no capitalismo acaba que demorando um pouco mais. E teve um efeito muito parecido, ele falou. Sobretudo em algumas, tanto nas capitais quanto nas cidades do interior, né? Ele morava numa cidade do interior da época e ele falou que isso era muito comum, quando começou essa democratização, quando começou a ter essa abundância de televisões a cores, né, de televisores a cores no Brasil. Você teve que as pessoas elas pararam de se reunir tanto ali na frente de casa, aquele negócio de ficar sentado em cadeira diária, de ir nas quermesses que tinha, enfim, né, nas paróquias e todos esses eventos católicos que também eram muito corriqueiros aí, muito recorrentes no Brasil, e que ele compara isso com o smartphone hoje. né? Que o smartphone é muito parecido com isso, as pessoas ficarem bitoladas, né? Ao passo que nos anos 70 teve esse efeito também. E o pessoal mais velho da época criticou os mais jovens, enfim, o pessoal idoso da época, né? A geração Silent, que na época já estava um tanto quanto idoso nos anos 70, e começou a criticar muito o pessoal mais novo, os adultos e jovens, por passarem tanto tempo vendo televisão. Então, esse é um paralelo muito interessante aí que pode ser analisado. Achei muito bacana essa analogia, né? E conversando com meu pai esses dias aí, dando outro exemplo disso, de como os smartphones mudaram completamente, né? O meu pai, esses dias a gente estava conversando e ele teve uma certa epifania e ele falou: "Cara, você não tem impressão que tiraram a gente do mundo e colocaram a gente em outro planeta, né? Que mudou demais." A gente estava lembrando de algumas coisas que a gente fazia nos anos 90 e 2000, sobre como pescaria e até fazer estilingue, né, e soltar pipa, enfim, aquelas coisas mais analógicas. E até mesmo o digital ele não tinha tanta tecnologia, que eram os fliperamas, as máquinas de pinball, né, o próprio Super Nintendo, o Mega Drive, né, que eram os videogames aí da molecada dos anos que nasceu nos anos 80 e começo dos anos 90. Então, assim, isso eu falei um pouco no outro vídeo lá, só que eu achei esse comentário do meu pai muito interessante, que ele teve uma epifania, eu achei bem lúcido o que ele falou, né, e de uma certa nostalgia muito sincera da parte dele, né. Essa questão da nostalgia, assim, sempre a nossa, por exemplo, na época do Orkut MSN, já citei esse outro vídeo, quem viveu ali, assim como eu, aquela época do Orkut MSN, a gente nunca achou que aquilo ali seria lembrado 10, 15 anos depois como uma época boa, né. A gente achava que o mundo mais analógico ainda era melhor. Então, talvez até essa época horrível que a gente vive hoje ela seja menos pior do que as próximas. Ao passo que essa do Orkut, MSN, Flogão, bate-papo UOL aí se mostrou muito. Hoje ela é muito desejada, né? A gente era feliz e não sabia, né? Perto do que tá hoje aí de TikTok, OnlyFans, Instagram, enfim, toda essas maluquices aí de hoje. Mas assim, os efeitos do smartphone, conforme eu já citei que ia poder falar, que ia falar aqui nesse vídeo, praticamente virou uma extensão do corpo humano, né? Você tá vendo, só que é curioso que ao mesmo tempo que você vê outro episódio que eu posso citar aqui, esse vídeo tá cheio de exemplos aí de coisas que eu vivenciei aí, porque acho que cabe muitos paralelos. Eu tava até num hotel esses dias que eu tava viajando, enfim, fiz uma refeição lá e tinha um casal do lado. E, enfim, estavam comendo uma comida muito boa ali também, um prato ali de arroz com salmão e legumes gratinados, etc. Acaba que daí a mulher dos 50 e poucos anos ali, 55, 60 anos, boomerzona também, né? Ela parou o que ela estava fazendo para atender uma videochamada. Isso eu acho que vocês devem ver muito boomer fazendo isso aí, e algumas mães também quando viajam, e pais, enfim. O brasileiro é muito carente, né? O brasileiro ele fica 2, 3 dias fora, longe do filho, ele já quer ver no vídeo e tudo mais, aquela coisa toda. Você nunca vai ver um russo, né, um japonês agir desse jeito, assim, é uma coisa bizarra isso aí, né? Então, assim, ele fica 2, 3 dias sem ver ali, e assim, interrompe refeição, aí você vê um prato de comida ali esfriando, pra ficar botando aquela carona gorda lá no smartphone, mostrar e não sei o que, e conversar. Eu só acho uma coisa tão brega, tão ridícula esse negócio de chamada em voz em público, né? Uma coisa é você ter um filho, às vezes, uma mãe, um pai que mora em outro país, ou um estado muito longe, e você conversar ali uma vez por semana, duas ali, no conforto da tua cama, do seu sofá. Agora as pessoas fazendo em público isso aí, mostrando: "Ah, olha aqui, tô tomando cerveja, ó, tô tomando uma aqui." Ah, tomar uma no inferno. O brasileiro tem uma mania de ficar fazendo, mostrando o que tá fazendo, uma carência assim, que é uma coisa ridícula, né? Aí tá lá com aquela barrigona lá, achando lindo lá, mostrar que tá tomando cerveja e não sei o quê. E nego no meio do churrasco ligando para amigo e mostrando: "Ó, tá o cara aqui", né? Então assim, até o churrasco entre os amigos, o Brasil tem muito essa cultura do churrasco aí, pelo menos no sul e no sudeste você tem muito isso aí, né? Mais no sul, obviamente. Então, assim, um monte de churrasco tá lá no meio, o cara liga pra um amigo dele ou pra um conhecido seu também, quer mostrar o que tá fazendo, né? Então, assim, o smartphone ele acabou virando até um negócio, as pessoas elas perderam noção do ridículo com isso aí. Fora as pessoas que ficam ouvindo música alto dentro de ônibus, esse tipo de coisa aí, né? Que vocês veem aos montes também, né? Enfim, pessoas que vão em estádio de futebol, em jogos. pessoas importantes e fica lá fazendo selfie toda hora, mais filma, ou show também, né? O cara vai numa banda, vai num show do Metallica, de um Guns aí, de um Iron Maiden, o cara fica mais filmando do que assistindo o show. É umas coisas assim, cara, que é bizonho. É bizonho, bizonho, bizonho o que virou o smartphone, né? Em contrapartida, eu fico imaginando algumas situações ao qual é difícil imaginar que o smartphone acaba não ajudando a pessoa. Por exemplo, trabalhadores noturnos, né? O cara que é vigia, o porteiro, às vezes o cara não tem o hábito de leitura, né? Muitos não vão ter, o brasileiro lê muito pouco, tá? Isso em todas as classes sociais. Obviamente, nas classes mais baixas tem menos incentivo, as pessoas leem menos, mas tanto na classe média e na classe alta, as pessoas leem muito menos do que poderia ler. E, então, assim, eu fico pensando que às vezes seria muito mais monótono, muito mais tedioso pro sujeito ali que é trabalhador, às vezes noturno ou algo do tipo aí, que acaba. Não tendo, se não tivesse o smartphone, seria algo muito pior, né? Então, isso aí é um tanto quanto interessante de observar também, né? Em alguns casos aí, às vezes você está numa clínica, num consultório, vai demorar ali 20, 30, 40, uma hora, minutos ou uma hora para ser atendido. Se você não tiver um smartphone ali, às vezes você não está com um livro ali, só tem revista chata para ler. Então, assim, muitas vezes acaba sendo uma maneira ali de você sair, de evitar conversa também com a pessoa que você não quer conversar. É óbvio que tem um monte de vantagem no smartphone. Muitos de vocês aí vão estar ouvindo esse vídeo do smartphone. A questão é o mau uso que as pessoas fazem dessa ferramenta. Então, assim, acabou que mudando todas as relações sociais, né? Aquele pessoal, tanto os boomers quanto a geração X, que eram pessoas mais ativas, que eram mais animadas e tudo mais, viraram um bando de tiozão de zap, só sabe falar de Lula e Bolsonaro, de comunismo, de Rússia, eles querem palpitar em tudo, né? As gurias viram oportunidade nisso aí pra se acharem deusas e levarem pergaminha a níveis dantescos, conforme já falei em inúmeros outros vídeos. O Instagram possibilita que uma mediana de biquíni fio dental seja desejada por um cara do 1% do topo da pirâmide social do Brasil. Isso é possível, porque o homem mira para baixo, né? Diferente da mulher que só olha para cima. Então, assim, é um monte de menina aí, nota 6, está se achando deusa, estão se achando deusas hoje por conta do smartphone, né? Muitos dos caras ficam perdendo muito tempo aí observando esse bombardeio de glúteos em suas caras aí no Instagram e TikTok da vida. Enfim, né? Então, assim, você tem uma completa mudança de configuração em restaurantes, bares, reunião de amigos. Sempre vai ter alguém que vai estar com a cara no celular. Você nota alguns movimentos muito tímidos para as pessoas pararem um pouco de usar isso aí, né? Falaram que o mundo real hoje seria uma válvula de escape para esse mundo smartphone, ao passo que em 2012 os smartphones eram uma válvula de escape para o mundo real. Então você está se invertendo, você vê movimentos um tanto quanto tímidos para as pessoas pararem de usar tanto o tal do smartphone e se conectarem mais com o mundo real. Enfim, digamos que está menos pior, está um pouquinho melhor isso aí, você já tem mais gente falando nisso do que em 2017, por exemplo, isso é fato. Mas, assim, ainda assim é muito pequeno, é algo muito modesto ainda, e eu não vejo tanta mudança no médio e longo prazo nisso aí, não. Até porque os pais do final da geração X aí dos anos 70 e da começo da geração Y aí dos anos 80, alguns até dos anos 90, que já têm filhos hoje, usam o smartphone como chupeta para criança, para criança ficar ali e não encher o saco e deixa a criança vendo galinha pintadinha e outras coisas aí. Então, assim, o cenário é tenebroso, né? É tenebroso mesmo. Quem viveu esse mundo mais analógico aí sabe muito bem que parece que isso que meu pai falou procede. Parece que te colocaram, se você puxar na memória, por exemplo, 2009, 2008 para trás, parece que a gente vive num mundo completamente diferente hoje. Completamente diferente hoje. E não tem muito o que fazer, não, né? Uma vez eu falei num vídeo bem antigo meu, que o Pirula, né? Apesar de eu não gostar tanto do Pirula, uma outra coisa que ele fala eu gosto bastante, então eu evito o ad hominem e foco nos argumentos, né? E ele falou um negócio que eu acho muito interessante. Ele falou um negócio muito interessante no Twitter uma vez, que não adianta você, morando na cidade e tudo mais, mesmo que seja uma cidade pequena, você falar, ah, não vou mais usar smartphone, vou fazer greve de smartphone, de rede social, se todo mundo usa. Meio que não dá tanto resultado assim, tá? Eu já fiz diversos jejuns aí de todas as redes sociais e tudo mais, não dá tanto resultado quanto vocês acham que daria, tá? Isso eu percebi depois com outras pessoas que fizeram também, não dá tanta diferença assim, não. né? É, a não ser que você tenha um propósito muito grande, ou você for morar no meio do mato, aí sim, né? Mas se não deixar de usar, né, você reduzir o uso, né, ajuda para você fazer outras atividades, mas cessar completamente não vai dar superpoderes igual prometem por aí, não. E eu encontrei muitas pessoas que fizeram esse experimento aí tendo respostas parecidas para isso. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né, eu quero que vocês comentem aí a visão que vocês têm, o que de fato o smartphone representa nas relações sociais de vocês, o que vocês estão vendo por aí e como isso mudou completamente o mundo, né? Completamente assim, esse negócio que eu falei de pessoa ficar fazendo chamada em público, interromper refeição, homem e mulher sair, a mulher ficar com a carona no celular o tempo todo, e selfie, em jogo de futebol, em show musical, em reuniões de amigos, churrascos, assim, ficou tabelando insuportável. É, menos suportável e enfim, a dopamina também que as mulheres recebem por conta do Instagram, disso aí já falamos diversas vezes aqui em outros vídeos, né? E os homens acabam sendo escravos disso aí também, mas enfim, tem as coisas boas também, né? Você está numa viagem, você está viajando ou você está num local remoto, você não tem um livro, nada, você pode escutar aí um Epifania, um Coruja, enfim, um grande produtor de conteúdo aí, ou algum outro podcast que você goste, ou enfim, até um jogo aí para distrair no smartphone. Tem as vantagens, sim, né? Mas você, se fizer alguns paralelos, algumas analogias aí, lembrar um pouco do passado, vocês vão ver que realmente é uma ferramenta que mudou toda a configuração das relações sociais. E antes de finalizar o vídeo, essa imagem que vocês estão vendo aí no estática aí no vídeo dessa moça ruiva é de um episódio do Black Mirror que chama Nosedive. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse episódio. Caso vocês nunca assistiram Black Mirror, tem no Netflix, é uma série fantástica que mostra como certas distopias causadas pela tecnologia. E esse episódio é muito pautado nisso, de como aquilo que você é dentro desse mundo dos smartphones pauta quase que toda a sua vida real. Esse episódio é incrível. Quem já assistiu aí pode comentar e incentivar os demais ouvintes aí a assistirem também, porque Black Mirror vale muito a pena assistir. Beleza? Um forte abraço a todos.